Senhor presidente, senador Paulo Paim, senador Capiberibe, senador Jaime Campos, meu querido senador Armando Monteiro. Eu devo aqui primeiro dizer do quanto eu apoio a tese aqui levantada pelos nossos dois últimos oradores. O senador Eduardo Amorim, que faz uma defesa correta em relação à emenda 29. Eu tenho sustentado que é incoerente que a gente tenha uma fixação de aplicação mínima de recursos para os estados em 12%, que não é fácil ser cumprido, uma fixação de 15% para os municípios, que também sabe quem é prefeito, não é fácil de ser cumprido, e a gente votar uma proposta e não determinar quanto que a União deve participar. Sem essa definição, nós vamos ter uma série de outros efeitos colaterais, ou seja, nós vamos ter uma regulamentação, vou usar uma palavra de povo, capenga. Nós vamos ter dificuldade. E concordo também com a fala do senador Jaime Amorim, que também preside a nossa Comissão de Assuntos Sociais, da necessidade de, exatamente com fonte nova de recursos ou fontes existentes, que a gente tenha um tratamento à altura do problema. Nós estamos falando, senador Paulo Paim, de 190 milhões de brasileiros, nós estamos falando de 10% que são usuários frequentes ou que abusam de drogas. Drogas legais, drogas ilegais. Desses, entre 1% e 2%, aí há divergência, mas se for 1%, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Se for 2%, são 4 milhões de pessoas aproximadamente. De qualquer modo, um número grande de homens e mulheres que precisam SOS de atendimento e não tem aonde. Então, eu queria aqui parabenizá-lo e também dizer da minha alegria de ver a apresentação do relatório da senadora Ana Amélia, que vamos estar votando na próxima terça-feira na subcomissão, dia 14 na Comissão de Assuntos Sociais, na quarta o deputado Carimbão está votando também na Câmara, na quinta devemos ter uma reunião conjunta, e já acertamos isso com o nosso presidente, para que tenhamos uma posição do Congresso Nacional dirigida ao país, ao Congresso, ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, ao setor privado, a todos. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna, além de fazer essas observações, é, de novo, a situação da discussão da distribuição de royalties e participação especial, especialmente da área do pré-sal, mas de todo o petróleo em mar. Acabo de sair de uma reunião com o presidente José Sarney, que recebeu representação dos governadores, estava lá, por exemplo, coordenando esse trabalho, o governador Putinelli, dos prefeitos, estavam lá a representação de prefeitos de todas as regiões do Brasil, senadores, deputados federais com as coordenações de bancadas e cobrando uma coisa simples, o cumprimento da palavra dada, o cumprimento do acordo feito. Nós tivemos aqui, todo mundo sabe, o Brasil inteiro acompanhou, na pauta para votação, para apreciação, o veto feito pelo presidente Lula em uma regulamentação aprovada pela Casa. Compreendeu, na minha visão, na votação feita no Senado e nos entendimentos feitos com a Câmara, que deveríamos buscar uma alternativa que pudesse não colocar um completo desequilíbrio ao Rio e Espírito Santo ou para a União. Foi com base nisso que apresentei uma proposta, tive o privilégio de ter o PL 448 de minha autoria como eixo aprovado aqui com o relatório do senador Vital do Rego, que encontra-se agora na Câmara. Pois bem, ali naquela discussão foi retirado da pauta a votação do veto para poder ser apreciado a proposta alternativa. Foi aprovada no Senado. Na Câmara, havia um apelo do governo correto de aguardar a votação da DRU. Foi aprovado lá na Câmara, estamos aqui prevendo a votação no Senado na próxima quinta-feira. Veja, o que é que eu quero chamar a atenção? É que ali, hoje, tinha uma indignação muito grande de deputados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, de Minas Gerais, prefeitos de São Paulo e de todas as outras regiões. Indignação por quê? Porque se sentem, vou usar uma palavra que eles usaram, traídos. Veja, foi colocada a criação de uma comissão especial. Essa comissão tem 30 membros titulares e, segundo foi informado, 18 de dois estados. 18, ou seja, mais da metade de dois estados. Vamos imaginar que a ideia era que fosse uma paridade, pelo menos, 15 a 15, mas não foi isso. Na verdade, 18 de dois estados. Eu digo isso para dizer que eu pessoalmente estive com o deputado Marcos Maia, nosso deputado, tem uma história belíssima e que assumiu esse compromisso de bem conduzir esse trabalho. Qual é o outro lado que eu considero importante? Hoje, com cerca de 300 assinaturas, relatou lá o deputado Júlio César, deputado Assis Carvalho, outros deputados que estavam lá presentes, relataram que tem cerca de 300 assinaturas num pedido de urgência que foi apresentado. Então, eles estão lá agora trabalhando para desobstruir a pauta para poder ter essa votação. É isso que quero tratar com o deputado Marcos Maia, como um membro do meu partido, enfim, e que com certeza quer que se tenha um entendimento. Mas veja, o que me traz aqui hoje, além dessas informações, tivemos uma forte mobilização no meu estado na última segunda-feira, inclusive com a participação do governador do meu estado, que juntamente com o governador Wilson Martins, juntamente com o governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, o governador Cid Gomes do Ceará, o governador Marconde Perilli, governador Tião Viana, governador Jacques Wagner, Marcelo Deda, enfim, governador de diferentes partidos, governadora Roseana, governadores de diferentes partidos, de quem é governo, de quem é oposição. Aliás, estive com o governador Beto Rich, lá do Paraná, também na mesma mobilização de Santa Catarina. Ou seja, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, governadores de diferentes partidos e do Nordeste, defendendo a necessidade de um entendimento para essa votação na Câmara. O que mostra que é uma posição suprapartidária, independente de quem é base de governo e de quem é oposição. Mas eu quero aqui, senhor presidente, meu querido Armando Monteiro, tem um ditado que diz que mentira tem perna curta. Esse ditado é muito falado pelo povo, não é, do nosso sertão. Mentira tem perna curta. Veja, se espalhou nos últimos dias questionando que a tabela com os dados apresentados por mim como autor, pelo senador Vital do Rego como relator, quando votamos a proposta do pré-sal aqui, que aquela tabela estaria superestimada. Vou usar um termo que o povo conhece mais, superfaturada, que os valores ali estavam com uma projeção muito além do que seria a realidade. O que é que fizemos ali? A previsão de extração de gás e petróleo em mar, em todo o mar territorial, em toda a plataforma continental, a previsão era de que nós vamos sair de 2 milhões de metros cúbicos, 2 milhões de barris dia para 6 milhões em 2020. Considera-se, porque paga-se royalties, a parte de óleo e a parte de gás. Muito bem. Com base nessa previsão, colocando um valor que tem se sustentado em torno de $80, está até acima, fizemos os cálculos de quanto seria em 2012. Estimamos 2010, que fizemos essa projeção já em 2010, valeu para 2011, uma estimativa que fizemos, e para 2012, e a partir daí, a estimativa com base no que temos de perspectiva de novos barris ano a ano, nesse preço médio de 80 dólares, alcançar cerca de 100 bilhões de reais de royalty participação especial por volta de 2022. Muito bem. Então, essa tabela foi contestada e agora já levaram a presidente, papapá, que enfim. De onde vieram esses dados? Apresentei aqui, no dia, com documento, a projeção feita pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. E veja só, mas o que vale é a tabela da Petrobras. Que beleza. Então vamos trabalhar aqui, é isso que eu quero tratar, a tabela da Petrobras. Essa tabela feita no ano de 2010 previa para 2010 cerca de 20 bilhões de receita, deu 21,7. Então a Petrobras praticamente acertou, deu aí muito próximo. A EPE também, a previsão era de 21. Em 2011, a Petrobras fez uma previsão de 23 bilhões. Eu usei o dado que daria 25 bilhões em 2011. 25 bilhões com base na projeção da EPE. O que é que eu quero trazer aqui? Mês de outubro de 2011, que não terminou ainda. Mês de outubro, nós já estamos com cerca de 24 bilhões. Mês de outubro, cerca de 24 bilhões, 23,900 aproximadamente. Se a gente pega a projeção com base no que aconteceu com o mês de novembro do ano passado, o mês de dezembro do ano passado, que dá próximo da média dos 10 meses, você divide 2 bilhões e 900 por 10, está fácil, 2,9 bilhões. Então, nós temos cerca de 5 bilhões. O que é que eu quero dizer aqui? Nossa tabela está subfaturada, na verdade. Ela está subestimada. Porque os 28 bilhões que nós colocamos de previsão para o ano de 2012 vai acontecer já em 2011. Em 2011. Qual é o lado positivo que isso tem para esse conflito? Quero trazer aqui as palavras do meu querido senador Dornelles, juntamente com outros senadores do Rio, do Espírito Santo, aqui no final daquela votação. Numa tentativa de que pudéssemos alterar, isso se traduziu através de uma emenda, que pudéssemos ali ampliar nos cálculos que fizemos, por exemplo, no próximo ano, os estados produtores receberiam em torno de 11 bilhões e alguma coisa. E colocava ali, não, precisava ser mais próximo daquilo que estão recebendo esse ano. Quanto? Algo aí em torno de 12 bilhões e alguma coisa, 12 bilhões e meio. A ideia era que pudesse aumentar mais 3 pontos percentuais na participação especial. Esse foi o projeto apresentado aqui, para que se tivesse ali o entendimento. Nós colocamos, quando foi apresentado, já estava no final da votação, preferimos aprovar da forma como já estava encaminhado e agora na Câmara fazer essa discussão. O que é que eu quero chamar a atenção? É que em 2012 é possível, porque todos afirmam, com base no que temos de novos barris ano a ano, nós vamos começar esse ano agora, cerca de 150, 160 mil novos barris, em apenas 4 campos, sei lá, que entraram em operação. Foram mais, mas na média, no ano, é como se fossem 4 campos. No próximo ano, nós vamos ter cerca de 250 mil novos barris em atividade. E assim por diante. Com base nisso, senador Armando Monteiro, o que é que eu quero chamar a atenção? É possível prever que o próximo ano, que a gente previa aí em torno de 29,5, no máximo 30 bilhões, vai dar mais de 31 bilhões no próximo ano, vai dar 31, 31,5 aproximadamente, aplicando apenas 10%, tá certo? De crescimento e pode dar mais como está dando esse ano. Ora, se isso é verdade, nós temos como fazer a equação desse entendimento na Câmara. eu sou sempre pelo entendimento. Conversei aqui esses dias com o governador do Espírito Santo, o governador Casagrande, que esteve aqui. Conversei hoje, teve aqui também o ex-governador Paulo Artung. Estive tratando com o senador Dornelli, com o senador Crivella, com o senador Lindenberg, com a senadora Ana Rita, com o senador Ferraço, que eu acho que é possível na Câmara, bancada do Rio, do Espírito Santo, buscar um entendimento no sentido de alcançarmos o patamar que foi colocado na discussão aqui. O Espírito Santo, algo em torno de 1,6, 1,7 bilhões, que é a previsão de receita para este ano. O Rio de Janeiro, aproximadamente 11 e pouco bilhões, que vai dar em torno de 13 bilhões. E com isso ainda garantir os cerca de 8 bilhões e meio do fundo especial para todos os estados e municípios e cerca de 9 bilhões e meio da União. Ou seja, é apenas fazer uma alteração reduzindo um pouco mais na parte de royalties e ampliando e aumentando mais na participação especial, que é onde é a parte maior da receita, tanto dos municípios como daqueles estados. E a partir daí se faz aquela tabela em que se faz uma adequação de longo prazo. Então eu quero aqui com essas palavras dizer que temos solução e eu acredito que é o entendimento que tem que prevalecer. E eu espero que a gente vote ainda este ano, senador Paim. Eu sei o que é deixar uma matéria como essa para o ano da eleição. Para o ano da eleição. Ela vai a voto. E vai a voto sob a emoção de um ano eleitoral. Uma eleição de prefeitos em 5.560 e tantos municípios do Brasil, que mexe com a vida de deputados estaduais, de federais, de governadores, enfim. Então, eu gostaria que a gente pudesse votar esse ano num clima de mais harmonia, num clima de mais entendimento. E é esse entendimento que eu espero que possamos encontrar. Que Deus possa abençoar e que possamos chegar a um acordo, votação e aprovação na Câmara, voltando para o Senado, a gente chancelar o acordo ali firmado. Muito obrigado.